Os reflexos da reforma tributária nas transações de fusões e aquisições foi o tema do MIT Jurídico da Federação. Um dos palestrantes foi o professor da Faculdade de Direito da URGS, diretor do Instituto de Estudos Tributários, IET, doutor e mestre em Direito, advogado e consultor Pedro Adami. Ele falou dos reflexos.
A verdade é que a gente ainda não sabe, Eduardo, né? A gente tem uma grande incerteza no momento. A reforma já foi parcialmente regulada pela legislação, pela Lei Complementar 214, mas a gente ainda está discutindo um projeto de lei complementar que corre no Parlamento e que vai ter que tratar de questões muito relevantes e que ainda não foram decididas. Então, nesse momento atual, o que a gente tem é uma grande incerteza sobre os reais impactos que a gente vai ter da reforma sobre operações dessa natureza, operações empresariais dessa natureza.
O senhor falou na coletiva que os contratos de concessão serão revistos?
É, a gente tem uma previsão no texto da reforma tributária, na emenda constitucional que modificou o nosso sistema, que prevê uma possibilidade de revisão dos contratos, né? Então, se chama aqui, né, law in action, se a gente quiser, ao longo do tempo o direito vai mudando e eu preciso revisar também os meus instrumentos contratuais que foram celebrados de acordo com aquela legislação que não é mais vigente. Como a gente vai ter um período de transição muito amplo, né, 10 anos quase, a gente precisa de alguma maneira ver a forma como qual isso vai ser regulado, porque aqueles contratos certamente teriam impacto nos custos e nas despesas recíprocas das partes envolvidas, e aqui a gente vai precisar então rever isso, e a Constituição previu exatamente isso.
E que orientação se pode dar para as empresas que pretendem fazer fusões e aquisições?
Olha, o mais adequado é procurar pessoas muito capacitadas, com auditorias reconhecidas, né? Pessoas sérias, eu acho que isso é o principal, que podem, de alguma maneira, obviamente advogados e contadores, que podem oferecer algum tipo de orientação. A gente sabe que essas orientações não serão 100% seguras, porque a gente ainda não sabe o desenrolar de como a reforma tributária vai ser implementada, inclusive na sua interpretação pelo Comitê Gestor, pela Receita Federal e pela fiscalização dos estados e municípios. A gente ainda não sabe nem a alíquota, mas o ideal é procurar pessoas, então, capacitadas e que conheçam a reforma tributária para tentar uma orientação mais segura possível.
O processo de implementação da reforma tributária é bastante longo.
Sim, ela vai até 2032 e somente em 2033 nós teremos então a implementação integral do novo sistema. Mas a gente tem coisas que vão durar ainda muito tempo, como por exemplo a compensação dos créditos já escriturados que podem ser devolvidos, restituídos no prazo de até 240 meses, ou seja, 20 anos. Então a gente tem um período aqui para a gente tentar adequar o nosso sistema antigo ao sistema novo, que vai ser bastante longo, no mínimo até 2033.
A legislação ainda não está completa, mas o que se pode prever? Vai ter mais judicialização ou menos?
Olha, a promessa, Eduardo, era de menos judicialização, menos contencioso, mais segurança. A gente prevê uma redução inicial, mas com o desenrolar, de alguma maneira, com as novas interpretações, a gente pode certamente acreditar num contencioso ainda existente em matéria de tributação sobre o consumo. A gente tem uma emenda constitucional que trouxe efetivamente conceitos bastante difíceis de serem interpretados, conceitos indeterminados, vagos, e que a gente certamente haverá então teses tributárias e, né, judicializações envolvendo a interpretação desses conceitos que estão tanto na Constituição quanto na lei.
E qual tribunal será o responsável por esses processos?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, Eduardo. Viu? A gente tem uma grande dúvida sobre efetivamente o contencioso, né? Essa discussão que se faz tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista judicial. No momento, o projeto de lei que está sendo debatido no Parlamento está tentando resolver a parcela administrativa. Do ponto de vista judicial, ainda não se sabe, porque nós temos um tributo da competência da União, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, essa permanece na competência dos tribunais federais. Mas nós temos o IBS, que é um imposto de competência compartilhada entre União, Estados e Municípios. E nesse caso, a gente não sabe ainda quem será o competente. No momento, se imagina que serão as justiças estaduais, mas isso, veja, já pode gerar um problema entre os julgamentos federais e estaduais, porque o IBS e a CBS são irmãos siameses, né? Então, aqui a gente tem uma grande dúvida, uma grande incerteza, efetivamente, sobre quem será o juiz competente para julgar essas questões.
São processos, na sua maioria, longos.
São, ainda que a gente tenha um judiciário que vem cada vez sendo mais célere, mais rápido nos julgamentos, a gente perde aquilo que a gente já tinha construindo ao longo de 35 anos, né, todas as decisões e a jurisprudência já existente, a gente começa quase que do zero. Então, certamente, a gente vai ter uma dificuldade inicial nessas primeiras questões envolvendo a judicialização ou o contencioso do IBS e da CBS.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio Agerte sobre esse tema importante para o mundo empresarial?
Olha, o importante é se manter, de alguma maneira, informado, procurar boas fontes e tentar acompanhar, porque a reforma não impacta apenas grandes empresas, empresas estrangeiras, investidores. Ela impacta o cidadão no seu dia a dia. Então, se haverá aumento ou redução dos preços das nossas mercadorias que a gente compra, a gente vai ter que ver. Mas o importante é se manter informado para saber efetivamente como aquilo toca na vida de cada um de nós.
Ouvimos o professor da Faculdade de Direito da UFRGS e diretor do Instituto de Estudos Tributários, Pedro Adame, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.